Senhoras e senhores deputados, agradecia. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião e agradecia a vossa atenção. Em primeiro lugar, a todas e a todos, muito boa tarde. Nós hoje estamos aqui na reunião da Comissão a dar andamento a um requerimento do Partido Comunista Português, que foi aprovado por unanimidade na reunião da Comissão, em 12 de 12 de 2018, para ser ouvido o Sr. Ministro da Agricultura, Floresta e Meio Rural, que já ocorreu, e as entidades representativas dos produtores agropecuários. Estão aqui na sala, como representantes dos produtores agropecuários, as entidades que vou passar a referir. E, mais uma vez, pedia às senhoras e aos senhores deputados que compreendessem, mas esta sala é muito pequena, foi a sala possível que o nosso assessor conseguiu encontrar, e se houver o mínimo conversar, não se consegue ouvir, não nos conseguimos ouvir. Portanto, agradecia e solicitava a vossa colaboração. E estava eu a dizer que estão aqui na sala os representantes dos produtores agropecuários, representados através da CONFAGRE, Confederação Nacional de Cooperativas Agrícolas e Crédito Agrícola de Portugal. Está o Dr. Idalino Leão, está o Dr. Engenheiro Domingos Godinho, está o Dr. David Neves, Vice-Presidente da FEPAS, o Engenheiro Domingos Godinho, técnico da CONFAGRE, e o Engenheiro Albano, ainda não ouvi, não está. Não vem. Está da Confederação Nacional da Agricultura, da CNA, está o professor João Diniz, membro da direção da CNA, e a engenheira Laura Tarrafa. Também está? Muito bem. Da CAP, está o da Confederação de Agricultores de Portugal, está o secretário-geral, o engenheiro Luís Mira, e está a engenheira Cláudia Gonçalves. Da Federação Nacional das Associações de Raças Autóctones, está o engenheiro Fernando Pintor. Está ali. Pode chegar-se à frente se quiser. Se tiver só um representante, está a engenheira Elizabeth Guicho. Está aqui junto de mim. Portanto, já que está. Está o engenheiro Pedro Ferreira, também. E o doutor Walter Raposo. Da FEPABO, Federação Nacional de Associações de Bovinos, está o engenheiro José Paes. Diga?
Está Pedro Espadinha, engenheiro Pedro Espadinha.
Ah, engenheiro Pedro Espadinha, muito bem. Mas tinham dado para aqui a indicação que vinha o José Paes. Pronto, são identificadas as entidades e os seus representantes. Também o requerimento que os trouxe cá hoje. E eu queria informar, antes de começarmos a reunião, que o modelo de grelhas que está definido para este tipo de audiências, que é o seguinte. Há uma primeira ronda em que o grupo parlamentar que apresentou o requerimento, que é o Partido Comunista Português, tem 2 minutos para fazer agora uma reapresentação às entidades e aos colegas deputados. Depois, cada entidade tem 10 minutos para falar. De seguida, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para também fazer perguntas ou comentários. No final, as entidades respondem com 10 minutos cada entidade também de novo. Se houver necessidade de uma segunda ronda, faremos uma segunda ronda e se houver uma segunda ronda, cada grupo parlamentar tem 3 minutos e cada entidade responde com 5 minutos. Este é o modelo que está definido pela Comissão e, assim sendo, penso que todos estamos bem informados da forma como vai funcionar, estamos identificados e, sendo assim, eu daria a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, para apresentar o requerimento. E pedi ao Sr. João, por favor, fechar a porta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar todas as entidades aqui presentes. Naturalmente terão conhecimento de que já houve uma audição conjunta ao Ministro do Ambiente e ao Ministro da Agricultura, que não acalmou as nossas preocupações, certamente também não terá acalmado as vossas preocupações. O PCP, no âmbito e na sequência da posição defendida pelo Sr. Ministro do Ambiente relativamente a uma entrevista que deu ao Jornal do Público, referindo-se a um objetivo, uma estratégica, uma política, definindo uma política de neutralidade carbónica, nós até nem queríamos acreditar naquilo que ouvíamos, nem naquilo que líamos. De facto, levanta muitas preocupações aquilo que foi a posição manifestada pelo Ministério do Ambiente, nomeadamente numa área onde já estamos a ser deficitários, nomeadamente o que tem a ver com a carne bovina, mas também outra área que tem a ver com a produção leiteira, naturalmente que a preocupação com a soberania alimentar e com a segurança alimentar é imensa. Estas preocupações não ficam de fora também as organizações do setor e, nesse sentido, agradecemos a vossa presença aqui e queremos, não podemos deixar de ouvir apenas os respectivos ministérios, mas queremos que as organizações envolvidas também deixem aqui nesta casa a sua posição e a sua palavra relativamente a esta postura e a esta política e a esta estratégia escolhida por o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra para falar em nome da, seguindo aqui a presidência na mesa, a senhora engenheira Elizabeth Quincho, faz favor, em nome da FERA.
Boa tarde a todos, muito obrigada pela possibilidade da FERA se pronunciar sobre este assunto. Eu vou passar a ler as preocupações que nos trazem. Escasso autóctones e neutralidade carbónica. Portugal assumiu o compromisso de, no ano de 2050, atingir... Não, senhor? Portugal assumiu o compromisso de, no ano de 2050, atingir a neutralidade carbónica da economia nacional. No entanto, o conjunto de medidas constantes neste compromisso só será verdadeiramente eficaz se todos os Estados cumprirem a sua parte, uma vez que o problema é global, sendo que a sua solução tem que ser também à escala mundial. Sabemos que os países mais poluentes não subscreveram o Acordo de Paris ou já se retiraram deste compromisso, mas também sabemos que o problema é real e as consequências já são visíveis através das alterações climáticas e na ocorrência cada vez mais frequente de fenómenos climatéricos extremos, inclusive no nosso país. Também é certo que a redução destas emissões não pode ser feita à custa da importação de outros países de produtos responsáveis por estes efeitos, uma vez que o problema não se resolveria, só transitava de uns países para outros. É também sabido que a produção nacional de ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos é deficitária relativamente ao seu consumo, o que nos tem provocado desequilíbrios na balança comercial e agravado a crise económica que ainda vivemos e que pode ter novos desenvolvimentos dada a volátil conjuntura política mundial, com especial relevância a dos nossos vizinhos espanhóis. É nosso entender que, mais do que propor a diminuição dos efetivos nacionais de ruminantes e outras espécies emissoras de gases com efeito de estufa, é necessária uma política focada nas boas práticas alimentares, promotoras da saúde, no incentivo ao aumento do consumo das dietas mediterrânica e atlântica, que prevê o consumo moderado de produtos animais e seus derivados. Tendo em conta apenas a vertente económica do problema, Portugal, com os níveis de consumo de produtos animais atuais, poderia e deveria aumentar a produção animal para equilibrar a balança comercial deste setor. No entanto, não podemos ignorar que as emissões de gases de efeito de estufa no setor agrícola são responsáveis por cerca de 20% do total das emissões globais, sendo esta contribuição semelhante à da indústria e maior do que o setor dos transportes. Assim, não faz sentido diminuir ainda mais a produção nacional, que só responde a cerca de metade do consumo atual, uma vez que o problema se manteria nos países fornecedores. Pensamos que o problema deve ser resolvido à escala global, podendo a produção nacional manter-se aos níveis atuais até que se verifique uma diminuição do consumo destes produtos. Não podemos esquecer que as 50 raças autóctones nacionais constituem uma das principais razões para Portugal ser considerado um hotspot de biodiversidade pela FAO, Organização para pela FAO. Apesar de ser um país de reduzida dimensão física, possui uma enorme variedade de habitats, com diferentes condições orográficas, climáticas, geográficas de maneio e com inúmeras tradições sociais e culturais, criando múltiplos nichos onde as espécies pecuárias foram sendo criadas e apuradas, conduzindo ao aparecimento de um elevado número de raças distintas, perfeitamente adaptadas ao seu meio. As raças autóctones, ao proporcionar produtos de qualidade, seguros e de alto valor económico, podem também ser a base para o aumento da rentabilidade das explorações agrícolas, preservando o ambiente e a paisagem, uma vez que estão assentes em sistemas de produção extensivos, que aproveitam os poucos recursos forrageiros de zonas desfavorecidas ou de montanha, que de outra forma não seriam aproveitados. A gestão destes recursos genéticos é da responsabilidade do Estado português, em estreita colaboração e parceria com as associações de criadores, mas a única forma de garantir eficazmente a sua conservação e fomento tem de ser atingida através da valorização intrínseca dos seus produtos, serviços ou funções. As raças autóctones desempenham um papel decisivo no equilíbrio social e ecológico, sendo presas comuns dos animais silvestres e constituem a base de produtos locais de alta qualidade. Contudo, muitas das raças autóctones encontram-se quase extintas ou em decréscimo populacional, exigindo medidas para inverter esta tendência e para preservar o património genético ainda existente. As raças de animais domésticos são utilizadas sobretudo em sistemas baseados num diminuto investimento, desenvolvido ao longo de décadas e que se ajustam aos desafios do desenvolvimento sustentável, nomeadamente pela qualidade dos produtos, biodiversidade, viabilidade económica, respeito por condicionalismos sociais e ambientais. Estas raças são também uma parte importante da cultura e tradição e tradições locais, e a vasta gama de especialidades gastronómicas locais é um reflexo desta especificidade, demonstrando a importância que a agricultura e as tradições locais sempre tiveram no nosso país ao longo dos anos. As raças locais, selecionadas durante séculos, dentro de condicionalismos ambientais específicos, encontram-se normalmente melhor adaptadas aos mesmos e são as únicas capazes de tirar partido dos recursos alimentares escassos e irregulares, típicos dessas condições. Consequentemente, estabeleceu-se um equilíbrio entre o ambiente e as raças locais, que se ajusta aos princípios inerentes ao desenvolvimento sustentável. A rusticidade, uma expressão abrangente que inclui a longevidade produtiva, capacidade de resistir a períodos de penúria alimentar, resistência a doenças, etc., é um caráter de importância essencial, especialmente nesta região em que as raças autóctones são normalmente utilizadas em zonas marginais, em que a capacidade de sobreviver e produzir é muitas vezes o principal objetivo da seleção. A biodiversidade doméstica é hoje reconhecida como uma das maiores riquezas do planeta. Esta riqueza pode ser considerada na sua vertente económica, quando consideramos a obtenção de alimento, de produtos farmacêuticos e cosméticos, trabalho e fertilizantes. Mas esta biodiversidade também tem um valor intrínseco, uma vez que todas as espécies são importantes na sua individualidade, especificidade e diferença. Esta é uma valorização que se pode também denominar de ética, por atribuir um valor à diversidade e, particularmente, cada uma das raças. A utilidade dos recursos genéticos também pode ser avaliada pelo seu papel nos ecossistemas, a importância funcional. Por exemplo, a caxena e o garrano têm tido um papel fundamental no aumento da população do lobo ibérico no território português, representando a maioria da dieta deste predador no Parque Nacional da Peneda Gerês. O valor atribuído a estas raças pode resultar no seu uso direto, nomeadamente pela produção de alimentos, matérias-primas e trabalho, no uso indireto pelos serviços que prestam na limpeza das matas, na polinização e a sua contribuição para o valor paisagístico da região. Do seu potencial uso como reserva genética de resistência de doenças, respostas às alterações climáticas ou usos alternativos futuros. A justificação para a conservação destas raças assenta, desta forma, em questões de natureza biológica, cultural, ambiental, social e económica, e resulta da necessidade de garantir a futura moldagem do material genético aos condicionalismos ambientais, da diversidade como elemento indispensável para fazer face a um futuro indireto, incerto, das características únicas das raças locais, indispensáveis aos sistemas de agricultura sustentável, já que estão bem adaptados a condições adversas, da associação que têm à cultura local e aos produtores tradicionais. O património genético autóctono contido em raças animais, bem como em variedades de espécies vegetais, representa uma herança histórica e cultural que é importante preservar. Hoje, as raças autóctones portuguesas são uma questão de soberania nacional, protegidas por legislação nacional e comunitária, e a sua criação é apoiada por medidas destinadas à promoção e conservação destes recursos genéticos, designadamente os que estão em risco de extinção. Portaria 55/2015, como sabem. Em resumo, as raças autóctones têm um papel importante, quer a nível económico, social, cultural, gastronómico, biológico e ambiental. Portugal deve estar grato às gerações passadas pela abundância em termos de biodiversidade doméstica que nos legaram e devemos prestar homenagem às mulheres e homens de hoje pelo carinho com que criam as nossas raças autóctones, cuidam do ambiente e da paisagem do nosso mundo rural e ainda nos presenteiam com a qualidade e o sabor dos nossos produtos tradicionais.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Luís Mira da CAP, faz saber, que é a Federação de Agricultores de Portugal, faz saber.
Boa tarde a todos. Agradecer o convite que fizeram à CAP E eu vou tentar, de uma forma resumida, fazer aqui o comentário. A CAP fez um contributo para a consulta pública que vamos deixar e que depois podem distribuir por todos os grupos parlamentares, e de alguma forma é aquilo que eu vou resumir, tentar resumir aqui nos 10 minutos. Bom, em primeiro lugar, vou falar aqui no compromisso que Portugal assumiu. Este roteiro para a neutralidade carbónica 2050 tem como objetivo suportar tecnicamente o compromisso assumido por Portugal no Acordo de Paris. E, com isso, tem implicações em toda a economia até 2050. Este compromisso apenas terá efeitos práticos se a globalidade das nações tiver o mesmo objetivo e aplicar as mesmas medidas nesse sentido. E aqui o facto de Portugal ter colocado uma meta mais ambiciosa do que a União Europeia, havia o síndrome do bom aluno, mas aqui ser bom aluno não é fazer mais do que os outros. Não é fazer mais nem é fazer menos. É exatamente ir à mesma velocidade do que os outros, porque este é um desígnio global. Eu já nem falo em todos os países do mundo. Os mais poluidores não quiseram, alguns dos mais poluidores não quiseram assinar o Acordo de Paris, mas pelo menos, para não pôr em risco a competitividade da economia, seguir à mesma velocidade que os nossos parceiros europeus. Mas não foi isso que o Governo decidiu ir mais além. Eu acho que essas consequências para a economia são complicadas. Nós desconhecemos os planos dos outros países europeus, assim como dos países terceiros, mas importa sublinhar que a trajetória que Portugal definiu não alinha com os objetivos à escala europeia e mundial. Por outro lado, a redução das emissões com gases de efeito de estufa pelo setor agrícola não pode ser feita à custa da importação de produtos agrícolas em detrimento da produção nacional. Houve declarações que toda a gente viu nesse sentido. Bom, se vem do outro lado e vem daqui é mais barato. Quer dizer, isto é uma coisa que não tem pés nem cabeça, e essa é uma das questões que nós criticamos. Quanto ao objeto da consulta pública, no âmbito do roteiro, a administração submeteu a consulta pública no passado dia 4 de dezembro um documento. Mas este documento era um PowerPoint, não era um documento com conteúdo. Isso muito estranhou, porque pôr a consulta pública um documento que reflete apenas as primeiras fases da abordagem metodológica prevista para a elaboração do roteiro, tendo diferentes narrativas e cenários macroeconómicos que serviram de ponto de partida para a elaboração de cenários para os vários setores, e isso aqui estavam neste relatório incluídos a energia, a mobilidade, os transportes, os resíduos, as águas, a agricultura, as florestas, o uso do solo, enfim, um conjunto deles. A questão tem a ver que estas trajetórias pressupunham a definição de opções setoriais e de opções tecnológicas. E aqui uma coisa fundamental que não foi vista: a análise de custos e a avaliação do impacto macroeconómico. Tudo isto foi feito sem saber quanto custa e qual é o impacto macroeconómico que tem, o que me deixa completamente estarrecido, porque, na realidade, estas decisões afetam as empresas, afetam o crescimento económico. Por um lado, houve-se todo o governo e os partidos muito preocupados com o crescimento económico, e depois assumem-se compromissos até 2050 e não se vê o impacto que isto tem e quanto é que custa. Mas, enfim. E este plano foi apresentado, como eu já referi, e submetido à consulta pública sob a forma de resultados preliminares, o que é, no mínimo, estranho. Apesar disso, foi apresentado em dezembro, como foi referido pelo Ministério do Ambiente, nessa data. Por esse facto, e este é o primeiro que eu gostava de deixar aqui bem marcado, a CAP não pode deixar manifestar a sua rejeição da forma pouco responsável como foram anunciados como definitivos alguns resultados ainda muito incipientes. Isto causou alarme em alguns dos agentes económicos e prejudicou o normal desenvolvimento do trabalho em curso. Não foi só o efeito que teve, mas também no próprio trabalho. Bom, como é que decorreu o enquadramento da consulta pública, eu vou aqui referir alguns dos factos que gostava de referir. Estou a passar à frente, o meu tempo é reduzido. Bom, embora o documento em consulta pública não permitisse tirar grandes conclusões sobre a metodologia, foi uma questão de coerência para facilitar os cálculos que na elaboração dos cenários, e isto é extremamente importante, chamo a vossa atenção para isto, foi adotada a mesma metodologia que é seguida para a elaboração do Inventário Nacional de Emissões de Poluentes Atmosféricos. O que é que isso fez? Agrega o uso do solo às florestas, separando-os da agricultura, situação que para nós é inaceitável. Eu não consigo conceber que se façam as contas a um montado de sobre ao dazinho, por um lado, e se faça as contas às vacas, por outro. Portanto, isto não tem senso nenhum. E foi esta a metodologia que foi utilizada, e a razão que nos deram foi isto, foi seguido um método do Inventário Nacional de Emissões Poluentes. E apenas se contemplam a agricultura, separaram-na e apenas contemplam emissões de metano, resultante da fermentação entérica dos efluentes dos animais e da cultura do arroz, o óxido nitroso, resultante da volatilização e lixiviação do azoto mineral e dos solos e dos efluentes pecuários, e o CO2, dióxido de carbono, resultante da aplicação de ureia e corretivos calcários. Aqui é esta primeira questão que também queria deixar bem marcada, é que não faz, na nossa perspectiva, não faz sentido, nem é possível que a pecuária seja encarada de forma isolada em relação à pastagem que a suporta. Aliás, depois o PowerPoint, que eu agora vou-lhe chamar PowerPoint em vez de estudo, diz que vamos aumentar a área de pastagens e diminuir o número de bovinos. Não sei quem é que vai lá pastar, mas pronto, isso depois a Comissão esclarecerá esse problema. E para nós não é aceitável separar a floresta da agricultura e a agricultura da pecuária. Isto não é assim, isto é um todo. Não vemos de maneira nenhuma separado o efeito de cada um. Outra questão que achamos também grave é não terem sido, e é relevante, não foram contabilizadas as culturas permanentes. Portanto, tudo o que é culturas permanentes, vinhas, pomares, nada. E a contabilidade foi zero, como se isso não tivesse nenhuma importância, nem retivesse carbono nenhum. Portanto, que ainda por cima, são áreas que têm vindo a crescer e que aqui estão completamente de fome. Assim, consideramos fundamental passar a considerar os contributos das culturas como a vinha, o olival, os pomares para a retenção de carbono, pelo menos durante os anos em que se encontram em fase de crescimento. No caso da vinha, poderá considerar-se o cálculo que é preconizado na Organização Internacional do Vinho. Portanto, a agricultura, tal como é abordada no documento em discussão pública, é apresentada como um setor essencialmente emissor de gases de efeito de estufa. E isto, para mim, é fantástico, porque hoje a comunicação tem esta capacidade. As pessoas depois só leem aqui o que está aqui no jornal, menos vacas e fogos para resolver o problema. E isto depois aparece. Há muitos setores produtivos, mas há uma coisa que eu vos garanto. O único setor que pode reter carbono, setor produtivo, é a agricultura. Nem os serviços, nem a indústria, nem os carros ecológicos retêm carbono. O setor agrícola que é produtivo retém carbono e aparece como o grande alvo a abater nesta proposta que o Governo pôs em consulta pública. Aliás, uma coisa fantástica que são as vacas, que eu já lá chegarei, a essa brilhante conclusão que foi tirada. Nem o Parlamento retém carbono, mas a agricultura retém. E, portanto, isso era uma coisa que eu gostava de deixar muito claro. E agora vou passar às florestas. No que diz respeito à floresta, em qualquer antevisão do que poderá ser a floresta portuguesa, a um prazo de algumas décadas, por maior que seja a crença da capacidade transformadora da sociedade e dos poderes públicos, não se poderá ignorar aquela que tem sido a sua trajetória dos últimos 40 anos e, principalmente, os resultados dos sucessivos programas transformadores. Foram sendo delineados com o objetivo de resolver problemas e desafios que, na sua essência, são os mesmos que se confronta agora o roteiro para a neutralidade de carbono. Superfície total de povoamentos florestais, situação sanitária dos principais sistemas de produção florestal, distribuição etária dos povoamentos, existências médias por hectare, produção total, produção unitária, superfície afetada por incêndios. Em todos estes indicadores, eu repito, em todos estes indicadores, a situação da floresta portuguesa sofreu uma degradação década após década. Isto apesar da sucessão de programas lançados uns após outros, na ausência de resultados sustentáveis ou pura e simplesmente pelo seu oblívio. Projeto Florestal Português, financiado pelo Banco Mundial. Programa de Ação Florestal, PEDAP, PAMAF e sucessivos programas de apoio da União Europeia. Relatório Porter, feito pela Monitor Company. Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa. Estratégia Nacional para as Florestas. Plano Nacional da Defesa da Floresta contra Incêndios. São algumas das propostas de médio e longo prazo para a Floresta Nacional, que, embora de natureza e graus de concretização diversos, não conseguiram promover qualquer alteração positiva perceptível no sentido da deterioração de todos os indicadores antes referidos. Isto não foi de agora, tem 40 anos. Por outro lado, ao apreciar o que agora o Governo propõe para as décadas que seguirão à legislatura que está prestes a concluir, é inevitável a remissão para o que ao longo dela foi proclamado, fazendo e conseguindo. E tal está muito longe de ser lisonjeiro e principalmente compatível com a ambição do projeto que agora propõe.
Sr. quando puder agradeço.
Sim, vou já terminar. Só quero acabar aqui com a floresta. Primeiro, na legislatura, uma forte... Teve aqui, só para fixarmos esta coisa, houve uma destruição de 150 mil hectares nos últimos 10 anos. Portugal foi mesmo o único Estado-membro da União Europeia que perdeu área florestal nos últimos 15 anos, segundo o Ministério da Agricultura. E, no entanto, os indicadores de aplicação do regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização, divulgados pelo ICNF, evidenciam que nos últimos 5 anos foram licenciados pouco mais de 19 mil hectares, um quarto da taxa de arborização requerida para este programa. E pior ainda, ao fruto das medidas de política florestal patrocinadas pelo Governo, as arborizações foram reduzidas praticamente a zero. De janeiro a junho de 2018, foram objeto de licenciamento 180 hectares. A superfície total ardida nos últimos 3 anos foi 640 mil hectares. E, portanto, face a isto, não foi, eu vou já acabar, os objetivos que o roteiro pressupõe com esta realidade, não sei como é que lá se chega, e ainda não foram previstos, é estranho, o impacto das alterações climáticas sobre o território nacional nos próximos 30 anos, a redução da precipitação, o aumento da temperatura média, a maior ocorrência de fenómenos climáticos extremos, nada disto foi previsto no roteiro e, portanto, acho que são também questões que deveriam ser analisadas. E eu termino aqui, porque já excedi o meu tempo. Peço desculpa.
Muito obrigado. Tem a palavra o representante da Confederação Nacional da Agricultura, o professor João Diniz. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão de Agricultura. Senhoras deputadas, senhores deputados, outros participantes nesta audição, minhas senhoras e meus senhores, portanto, em nome da CNA, começar por dizer que, de facto, é mais do que tempo de travar a corrida à emissão dos gases de efeito de estufa, os tais GEE, e de travar os outros danos, danos ambientais, que o sistema dominante e a tal competitividade produzem no ambiente e nos recursos naturais. E logo aqui, um dos problemas é nós sermos demasiado ingênuos se acedermos a acreditar que o mesmo sistema dominante que produz as maiores agressões ambientais é voluntariamente capaz de as controlar e de as eliminar. É vermos as reações da atual administração norte-americana nesta matéria. Mas sim, para nós, trata-se de uma muito importante questão civilizacional. Entrando nós nas propostas governamentais e não só, para o roteiro para a neutralidade carbónica, o tal RNC 2050, a CNA emitiu e submeteu uma posição detalhada durante o suposto período de consulta pública, que terminou a 28 de fevereiro, e naturalmente a CNA cingiu-se mais ao setor agroflorestal, particularmente visado na proposta do roteiro. Deixaremos ficar na Comissão da Agricultura e Mar um exemplar atualizado dessa posição.
Consideramos e consideramos e continuamos a considerar que o núcleo duro das propostas apresentadas configura a velha aspiração de sucessivos governos e governantes a serem os bons alunos do sistema, a serem mais papistas que o Papa. Na verdade, Portugal nem precisa, nem merece um radicalismo deste tipo. Afinal, não estamos, nem de longe, no pelotão da frente na emissão de carbonos, nem temos condições socioeconómicas para eliminar setores produtivos à escala anunciada neste RNC 2050. Que custos económicos e sociais, que se ganha e que se perde exatamente? E quem ganha? E quem ganha? As pessoas, os agricultores. E tudo isso é ainda por cima agravado pelo facto dessas propostas pretenderem justificar-se através de uma complexa teia de outros postulados, muitas vezes pseudocientíficos, e sejam eles chancelados, seja lá por quem for, que afinal não conseguiram produzir mais do que tecnoburocracia prenhe por um mero futurismo fatalista. E se assim não for, como justificam uns e outros que, passados apenas meia dúzia de dias após o fim do prazo para a consulta pública, já tenham vindo a público admitir que, afinal, o efetivo pecuário, gado bovino, já só poderá vir a ser reduzido, carbonizado, dizemos nós, até 30% em vez dos iniciais 50%. Ou seja, bastaram-lhe meia dúzia de dias para indultarem cerca de 300 mil cabeças de bovinos da pena de morte por carbonização. Talvez, numa só penada, tenham querido passar de mata-vacas para salva-vacas. E há lá tanta outra previsão futurista marcada por uma arrogância tecnoburocrática até às décimas percentuais. Isto não é ciência, isto é arrogância tecnoburocrática. Daqui a 30 anos, previsões até, exatidão até às décimas percentuais. Mas querem eles convencer quem de quê? Bom, ou seja, a responsabilidade pela proposta pelo RNC 2050, apesar de já revista pelos batedores de serviço do sistema, é eminentemente política e cai em cima do atual governo e de quem mais oficialmente a consagrar. A consagrar. E de pouco adianto, as tentativas oficiais, desde logo assumidas pelo Ministro da Agricultura e pelo Ministro do Ambiente, em desvalorizarem este capítulo da agricultura e da pecuária e também da floresta com mais ou menos incêndios, com mais ou menos sumidouros de carbono. Não adianta pretenderem fazer de conta que agora os mata-vacas é que têm a culpa disto. Não, a responsabilidade é política. Portanto, no contexto e apesar das nossas preocupações com o ambiente e recursos naturais, e aliás também por isso mesmo, é que lá assume um papel de sumidouro do essencial das propostas nele constantes neste RNC 2050, em especial naquilo que diz respeito à agricultura e à pecuária. Reconhece-se ainda que a PAC, a definir, influenciará o contexto onde o sistema dominante já incluiu efeitos dos acordos ditos de livre comércio internacionais ainda na sala de engorda neste momento, esses acordos. Mas mais na especialidade. Primeiro, dizer que falamos de um setor, agricultura e floresta, que para além de se completarem na prática, na base na agricultura familiar, também neste roteiro se deveriam complementar. Vejamos que, segundo os próprios especialistas que executaram estes estudos e traçaram os cenários futuristas, afirmam que se anulam, ou seja, são carbonicamente neutrais o saldo entre a agricultura e a floresta. Mas, por isso, deviam estar isentados de aparecerem com este nível de incidência num roteiro, mas não estão. Não estão. Bom, o recente anúncio da redução das ambiciosas e desadequadas metas de redução do efetivo bovino rumo à neutralização carbónica só vem provar que esta ambição é isso mesmo, a ânsia de ser bom aluno, porém apoiado em más sementes académicas, pelos vistos. Caso contrário, repetimos, como se justifica tecnicamente este ajuste? Houve algum engano prévio no cálculo? É resultado de 2 meses da consulta pública? Não sabemos bem. A comunicação social também fala de uma compensação através da inovação na alimentação animal, na gestão de efluentes e da priorização de produção em regime extensivo. Não sabemos se, nas grandes e intensivas explorações de bovinos de que estão a ser montadas neste momento no nosso país, se vão passar a introduzir na ração, na alimentação dos animais, cápsulas de carbono vegetal ativo, para que, através desse método inovador na alimentação dos animais, possam reter o metano que se forma nos intestinos dos animais. E, portanto, reduzirem assim a flatulência das vacas, ou, se nós quisermos elevar a um nível científico esta designação, a vacuum flatus. Portanto, o problema é que continuamos com uma redução entre 20% a 30%. E na nossa opinião, que 1 milhão e 300 mil cabeças, mas 1 milhão e 300 mil cabeças não é os dados que a gente sabe sobre os bovinos no nosso país. Este 1 milhão e 300 mil já deixa de fora os Açores. O Governo Regional dos Açores disse logo, isto aqui nos Açores não se aplica. Bah, nós até achamos bem, mas porquê? É ultraperiferia ou o mar, enfim, a água também tem capacidade de retenção de carbono, mas é muito reduzida comparativamente, não é? Mas até tem, e nós até temos mar. Mas, portanto, quem é que vai ficar sem as vacas? Quais são as vacas que vão ser carbonizadas? De quem? Onde? Bom, o que está em causa é eliminar mais explorações agrícolas de tipo familiar. No momento, é que, enquanto se diz vamos eliminar efetivo pecuário, nós sabemos dos projetos que estão em marcha de uma só empresa ir fazer a curto, médio prazos até 20 mil cabeças de bovinos. Eles dizem que as vacas lá até levam música. Bom, não nos deem música a nós. Deem música às vacas. Agora, a nós não nos venham dar música os executivos ao serviço dessa grande empresa que já foram decisores em matéria de política agrícola. E eu repito, os executivos ao serviço dessa grande empresa que até já foram decisores
a nível da... Termino. Bom,
não nos deem música com essa conversa. Bom, depois, na questão da floresta, só um minuto. Bom, em matéria de incêndios, bem, eu vou ter fé na fé dos autores das propostas, porque de facto pretender-se, fazer-se uma avaliação, uma previsão, de que os incêndios florestais se vão manter na média da ardida de 2018, é a floresta só não vai continuar a arder muito acima do que ardeu em 2018, por milagre. Aquilo que está a ser montado na nossa floresta, que está pior do que a seguir aos incêndios de 2017, são novos e grandes incêndios. A nossa floresta está pior do que estava a seguir aos grandes incêndios de 2017. E, portanto, aquilo que está a ser plantado são novos grandes incêndios. Só não vai arder se houver um milagre. Ou então, se metermos o São Pedro, como me parecem, meter o São Pedro de serviço já, que é o nosso melhor bombeiro, o nosso melhor sapador, o nosso melhor general da Proteção Civil, quiçá o nosso melhor ministro das florestas, porque apaga os incêndios do São Pedro antes deles começarem, ou seja, fazendo chover no verão, como em 2018, como choveu no verão em 2018. E só por isso é que ainda bem ficou.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Portanto,
muito obrigado.
Depois ainda há o problema, só um minuto, o problema do fundo ambiental.
Agradecido.
Sim, numa próxima. O fundo ambiental e a especulação reinante em torno disto. Especulação orçamental no orçamento de Estado. Especulação no mercado dos carvões. E é com estas realidades que nós andamos a querer reduzir os efetivos pecuários.
Muito obrigado. Tem a palavra agora, em representação da Confagre, o Sr. Doutor Idalino Leão. Faz favor, tem a palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, os grupos parlamentares. Agradeço o convite que foi feito à Confagre e à Pena Pecuária. Queria fazer aqui um ponto prévio, porque acho de mau tom a tutela não ter escutado e chamado à mesa as confederações e associações do setor antes de colocar um documento destes à discussão. Acho que devia ser colocado em cima da mesa, junto com as confederações, e nós com certeza apelaríamos à nossa responsabilidade e conhecimento do setor para opinar sobre ele. Segundo,
dizer-vos que parece-me que hoje é fácil atacar o mundo rural. A sensação que fica para quem vive no mundo rural é que nós quase que somos criminosos. Há aqui uma linha de pensamento, uma linha de ataque, quer às nossas atividades culturais, quer às nossas atividades económicas, e depois parece que há uma espécie de vergonha de nos defenderem, e nós estamos atentos e fazemos valer essa boa memória coletiva quando chegar a hora. Sobre o que está em cima da mesa. Bom, isto falar destas metas, como disse aqui há pouco o colega, isto começou logo mal porque se meteu a fasquia demasiado alta. Não sei porque é que Portugal teve que colocar a fasquia lá em cima quando todos os outros países da União Europeia não a colocaram. Portanto, uma das nossas propostas passa logo por aqui. Fazer um estudo comparativo do que é que está a ser feito nos outros países da União Europeia no que toca à agricultura e à floresta para acompanharmos também essas dinâmicas, porque não queremos ficar de fora. Relativamente ao setor da carne, custa-nos perceber como é que se fazem este tipo de afirmações, um setor que só tem 50% da sua necessidade alimentar produzida em Portugal. E depois aquele tipo de afirmações sensacionalistas, e eu diria mesmo irresponsáveis, de que a carne há de vir do outro lado qualquer, como se a poluição tivesse fronteiras. Isto para nós é grave. Obviamente sabemos que isto foi baseado num estudo, sabemos quem fez o estudo, estudo esse que foi baseado num contexto antes da PAC 2013, completamente desajustado, que aliás, se forem ver ao site, já nem sequer consta dos documentos oficiais, que não deixa de ser uma ironia. O estudo que deu origem a isto tudo já nem sequer faz parte dos documentos oficiais, que fica registado isto. Por tudo o que foi dito, por tudo o que a pecuária representa, nós achamos, e temos a certeza, que somos credores da restante sociedade. A agricultura, como foi dito há pouco, é o único setor que está a contribuir para sumidouros de carbono. Mais nenhum setor faz isso, apenas a agricultura. Nós somos credores da restante sociedade. Agora, não nos queremos imiscuir das nossas responsabilidades, nem vamos. Estamos aqui para colaborar, estamos aqui para opinar, e foi isso que fizemos quando o documento esteve em discussão pública e fizemos as nossas propostas. Quando se fala de pecuária, também é importante que se perceba que estamos a falar muitas vezes de equilíbrios territoriais que são precisos de fazer. A pecuária tem a capacidade de fixação de população ao território que muito poucas atividades têm. E muitas delas, muita dessa atividade pecuária, é feita em territórios muito desfavorecidos, territórios desertificados, a perder população todos os anos. E este tipo de notícias não vem abonar em nada este tipo de regiões. Regiões que têm vindo inclusive a diversificar a sua atividade económica, apostando muito, por exemplo, no turismo, que está muito em voga em Portugal. Uma dessas regiões, por exemplo, já que foi falada, o Alto Minho. O Alto Minho há de continuar a ser verde enquanto houver agricultores. Quando esta atividade começar a ser reduzida, facilmente os territórios passam a mato. E acho que não é isso que queremos. Porque também aqui a pecuária tem esta função de limpeza natural da nossa área florestal. Portanto, eu não me queria alongar muito mais em questões técnicas. Temos aqui um documento que depois faço chegar ao Sr. Presidente, que há de fazer chegar a cada grupo parlamentar, mas dizer-vos que, mesmo para terminar, algo que gostaríamos de ver implementado, isso sim reduzia as emissões de gases e até a pegada ecológica do país, era que as cantinas públicas comprassem bens agrícolas à produção nacional. Isso sim, faria reduzir a pegada ecológica de um país. E com isso tenho certeza que a produção nacional saberia responder. E não vou alugar muito mais, depois fico disponível a outras questões. Muito obrigado.
só complementar aqui da parte...
Faz favor, tem a palavra, faz favor.
É só complementar com alguns pontos, concretamente em relação ao que vem no roteiro e que, na perspectiva da Confagri, nos parece que os seus deputados podiam... sugerimos que deem atenção a esses pontos, porque parece-me que são algumas preocupações que todos temos e que passaram um bocadinho à margem de quem elaborou o roteiro, não é? Portanto, a primeira é de facto que o roteiro ignora completamente as estimativas internacionais que apontam para um aumento da procura de alimentos, não é? E, portanto, isto é um dado, todas as previsões que existem apontam para um aumento da procura de alimentos e o roteiro ignora isso completamente. Inclusivamente, existe uma afirmação do Comissário do Europeu do Ambiente que diz que as políticas da União Europeia têm em conta o potencial limitado da agricultura para reduzir emissões, não é? Portanto, e o roteiro, portanto, não tem isso em conta. A segunda questão, que também passa completamente à margem do roteiro, é o nosso déficit alimentar, que é de 3.500 milhões de euros, não é? E que, ora bem, com as propostas do roteiro de reduzir as áreas de produção de cereais, fazer uma redução drástica da produção bovina, é impossível não piorar este déficit de 3.500 milhões, não é? Portanto, não é seguramente à custa do aumento da agricultura extensiva que se propõe e da agricultura biológica que se propõe num cenário mais avançado, que aumente até 12 vezes, que se vai suprimir este déficit alimentar. Portanto, reduzindo a pecuária tal como é proposto, e reduzindo também, nomeadamente, os cereais, é impossível não aumentar este déficit alimentar. Um outro ponto também que é manifestamente irrealista, não é? Portanto, que está no documento, é a substituição integral de fertilizantes sintéticos por produtos de compostagem, portanto, num cenário avançado, não é? Portanto, obviamente que isto é irrealista, não é? Portanto, para nós... Seria muito realista promover a economia circular no sentido de reutilização dos efluentes da produção pecuária. Isso sim é muito realista. Agora, substituir integralmente fertilizantes sintéticos por produtos de compostagem, como está no cenário avançado proposto, é uma coisa que é totalmente irrealista. Finalmente, e não querendo, portanto, para já alongar mais, mas de qualquer forma procurando concretizar melhor aqui uma ideia que já foi expressa aqui é a questão de que, de facto, é um pouco estranho que, apontando a União Europeia como meta até 2050 para a redução das emissões, um valor à volta dos 80%, nós, que temos apenas 77%, em média do PIB da União Europeia, vamos logo para os 100%, não é? Portanto, descarbonização total. É um pouco estranho, não é? Mas pronto.
Muito obrigado. Por último, tem a palavra o Dr. Pedro Espadinha, da Federação Nacional das Associações de Bovinos. Fecha o doutor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o terem-nos convidado. O meu papel aqui é muito mais fácil porque quase tudo já foi dito. Eu gostava de realçar aqui duas questões para mim que são fundamentais. Primeiro, temos que perceber o enquadramento em que aparece esta situação. Isto começa tudo num trabalho feito pela FAO em 2009, pelo Arin Steinfeld, que todos conhecem pelo Abanado da Cabeça e que todos com certeza leram e que se calhar todos leram como ele termina o trabalho. Não se esqueçam a importância socioeconómica que o gado tem nas pessoas. Esse é o ponto fundamental. O segundo ponto para mim que é muito importante é a maneira como as coisas são apresentadas, de uma maneira para mim errónea, falsa e mentirosa, é pôr em cima do gado, nomeadamente do gado bovino, tudo o que é emissões, tudo o que é emissões de carbono, inclusive os combustíveis fósseis. Como é que um documento destes consegue pôr tudo o que é combustíveis fósseis em cima do gado? realmente os animais são, nós não nos queremos nem devemos armar em vítimas, os animais fazem a libertação que fazem, do metano, no caso dos bovinos, que é um gás extremamente poluente, mas temos que olhar não para a vaca enquanto animal, enquanto máquina de produção de metano, temos que olhar para o sistema onde ela está inserida. E o sistema onde ela está inserido, ainda que pouco, e os novos documentos que saíram já agora do roteiro carbónico já afloram de alguma maneira esta questão, é que o sistema onde está a explorar, em que são explorados os animais, é ligeiramente positivo. Ou seja, se nós acabarmos com as vacas, o sistema vai se tornar negativo, porque as pastagens só captam carbono quando estão comidas, quando são biodiversas, quando são bem comidas e quando têm o sistema vegetativo delas em ciclo contínuo. Se deixar de haver animais para comer essas pastagens, essa captação de carbono deixa de ser, porque essas ervas que fazem, as leguminosas que fazem essa captação de carbono, deixam de existir porque ganham força outro tipo de ervas mais linhosas, como os matos, que além de serem um grande risco para o país todo, porque se nós temos metade do país a arder quase todos os anos, se acabarmos com 50% das vacas, em vez de termos 50% do país a arder, se calhar temos 100% do país a arder. E é um problema que se tem que olhar. E depois é a questão social. Os bovinos, os ovinos e os caprinos e os suínos, os animais, a exploração pecuária são um fixador de populações em zonas de baixa densidade populacional. É extremamente importante o fator socioeconómico e o fator de fixação das populações nas zonas de baixa densidade populacional. Os animais são uma fonte, uma maneira de fixar as pessoas nessas zonas mais com menos pessoas. Se eu tiver uma floresta, não quero dizer mal das outras atividades agropecuárias e florestais. Quem tem gado vai todos os dias ao campo. Quem tem floresta, quem tem culturas permanentes, não vai todos os dias ao campo. Tem que se pensar nas coisas também neste prisma. É extremamente importante o acompanhamento, a vigilância que os próprios agricultores e produtores pecuários fazem do nosso território. Basicamente era o que gostava de dizer.
Muito obrigado. Acabaram as intervenções das entidades e agora os senhores deputados vão fazer perguntas ou comentários, conforme entenderem. E tem a palavra, em primeiro lugar, o senhor deputado, o representante do partido que apresentou o requerimento, o senhor deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados. De facto, eles vêm na sequência também das preocupações que o PCP tem levantado. Como vos disse na introdução inicial, os Ministérios da Agricultura e do Ambiente não nos deixaram descansados, até ainda mais apreensivos e mais preocupados, porquanto as afirmações que foram feitas por ambos os ministros foram no sentido de que não é negociável esta política, estes compromissos que foram assumidos são compromissos internacionais, ainda que Portugal tenha entrado e queira estar no pelotão da frente, existem outros três, mais dois cenários, um pelotão da frente, outro o dentro de pista e outro fora de pista. É isto que é proposto. E aquilo que claramente dissemos quer ao Ministro da Agricultura, quer ao Sr. Ministro do Ambiente, foi que quem vai ficar fora de pista são os produtores. Porque já estão. Aliás, alertamos até para a necessidade, ao invés de se atacar os produtores, de se defender com medidas de apoio à produção nacional e com medidas com medidas de garantia do rendimento à produção. Esta é que tem que ser a política e a orientação, porque de outra forma aquilo que se vai criar e aquilo que se vai produzir são condições para continuidade de floresta e matos, e para, ao invés de termos produção de gases com efeito estufa pela via da produção animal, teremos pela via dos incêndios. Porque inevitavelmente, e vamos ter, porque Portugal tem estas características geográficas e meteorológicas, em que a inevitabilidade, se não houver ocupação dos territórios, quando toda a gente fala de boca cheia sobre
aquilo que é a necessidade de fixação de pessoas no mundo rural. Fala-se até com frases muito bonitas, e hoje vamos ver aqui a postura de que com tates e bitates de chapeladas e pauladas, dizendo que defendem a caça, dizendo que defendem a agricultura familiar, e depois vamos ver agora qual vai ser a postura destes senhores deputados. Nesse sentido, é importante que se, de uma vez por todas...
Deixe o Sr. Deputado usar da palavra, não interrompa.
Pois,
mas é que a sala é
claro.
A sala é pequena. Os senhores deputados.
Falta aqui um adereço, mas fica no porta-voz da capa.
Falta, senhor deputado, como sabe a sala pequena, as entidades querem ouvir o senhor deputado, portanto agradeço que fizessem silêncio para os fazer ouvir.
Reafirmamos a necessidade de defesa da produção nacional. O senhor Ministro do Ambiente, e as perguntas que lhe quero deixar aos senhores vão neste sentido. O senhor Ministro do Ambiente veio claramente defender a política de que é mais barato importar do que produzir. Não podemos aceitar isto, de forma alguma. Aliás, veio defender que o caminho é inevitável a esse, um caminho de competitividade e de mercados desregulados. Ora, aquilo que nós lutamos é para que exista a regulação dos mercados para que permita que os nossos produtores e os nossos agricultores tenham condições para sobreviver neste mercado altamente competitivo. Em resposta, o Sr. Ministro da Agricultura disse que acredita que através de um programa de educação venha a reduzir a necessidade de consumo de carne e até provavelmente de ingestão de laticínios, mas que não vai reduzir a necessidade da produção, porque acredita que vai haver menor necessidade de importação. Ora, há aqui uma contradição insanável. É que o Sr. Ministro do Ambiente diz que chegam produtos mais baratos a Portugal e o Sr. Ministro da Agricultura acha que os portugueses vão comprar os produtos mais caros e aquilo que nós sabemos é que o que vai acontecer é a destruição da produção nacional e a destruição dos produtores. E nesse sentido, queria-vos deixar a questão relativamente como é que os senhores encaram esta postura e esta política e esta estratégia definida pelo senhor e pelo governo e, acima de tudo, que medidas é que propõem para a defesa, porque aquilo que ouvimos aqui são as críticas perfeitamente entendíveis e aceitáveis relativamente a estas medidas. Mas o que nós queremos é quais são as medidas que o Governo tem que tomar para defender a produção nacional, para defender os produtores, para que nós possamos, aqui foram adiantadas, pelo menos uma foi adiantada, nomeadamente o que tem a ver com a estimulação dos circuitos curtos e de comercialização e até mesmo o abastecimento das cantinas escolares. Outras medidas são necessárias porque nós sabemos e percebemos Deputado, que se não houver... Para terminar, Sr. Ministro, Sr. Presidente, para terminar, dizer que contamos com os agricultores portugueses, os produtores portugueses, para esta luta, que é uma luta difícil de travar, mas certamente só com uma postura coerente podemos conseguir alcançar os objetivos da defesa da produção nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da FERA, da CAP, da CNA, da CONFAGRE e da FEPAV. Agradeço a presença de todos e os contributos que aqui nos deixaram. E nós, nos trabalhos desta Comissão, temos assistido a muitas tentativas de desvalorização deste assunto. Isto aconteceu, por exemplo, na última audição ao Sr. Ministro da Agricultura, perante questões sobre esta matéria, de forma muito insistente lhe colocamos, desvalorizou-se, não se deu a devida importância. E por isso permito-me, antes de mais, nesta ocasião, deixar, depois do que aqui ouvimos, foi bem claro o que ouvimos aqui, deixar esta primeira conclusão de que, ao contrário do que se tem tentado passar com este roteiro, estamos de facto perante um problema sério e que é gravíssimo para a agricultura nacional. Não se pode desvalorizar este assunto, como alguns partidos tentam fazer, às vezes até com tiques de alguma arrogância e tentando até brincar com este assunto. Nós, relativamente a esta matéria, estamos muito preocupados. Faz hoje 15 dias aqui, na audição do Sr. Ministro da Agricultura, depois de muita insistência nossa, O Sr. Ministro transmitiu-nos a sua posição relativamente a esta matéria. Disse aqui, e cito, a minha posição é que é possível atingir o objetivo da neutralidade carbónica sem reduzir o atual efetivo nacional. Uma semana depois, findo o prazo da discussão pública, o Ministro do Ambiente o que é que decide? Decide não ligar ao que o Ministro da Agricultura aqui disse e, na versão final do roteiro para a neutralidade carbónica, num gesto magnânimo e até tentando dizer que é de boa vontade, afinal já não se prevê uma redução do efetivo bovino de 25% a 30%, mas apenas de 20% a 30%. É um pouco aquela ideia daquela história que um amigo diz ao amigo: olha, o teu pai partiu as pernas e os braços. Olha que não, estava a brincar, só partiu as pernas. É um bocado esta a história que está aqui contada. E, portanto, em concreto, a versão pós-audição pública continua a ser gravíssima para a bovinicultura. As novas projeções prevêem a redução de 500 mil de cabeças de gado bovino até 2050 e, mais grave ainda, nos próximos 10 anos, não é daqui a 30 nem 40, nos próximos 10 anos, prevê-se uma redução de cerca de 320 mil cabeças de gado. O Sr. Ministro da Agricultura defende a manutenção do atual efetivo, mas o seu colega Ministro do Ambiente faz tábua rasa disso, diz que a posição do Ministro da Agricultura não conta para nada e decide uma coisa completamente diferente. E, perante esta situação, levantam-se aqui duas questões que eu me permito aqui abordar. Uma primeira questão é que se trata da confirmação da falta de peso político dos responsáveis da agricultura e do desenvolvimento rural no seio do Governo. E, acima de tudo, até a confirmação do que já todos sabíamos. Para o atual Governo, a definição das políticas públicas, nessa definição, o mundo rural fica sempre para trás, a grande preocupação é os grandes centros urbanos. É uma atitude que vem um pouco naquela linha, por exemplo, do combate ao diesel, ao gasóleo, que é o combustível dos agricultores, e que é feito esse combate para financiar os espaços sociais nos transportes públicos de Lisboa e Porto. E, portanto, é também uma atitude de sobranceria, de arrogância relativamente aos agricultores, que neste processo, aliás, ficou muito bem ilustrada com as declarações do Sr. Ministro do Ambiente, de que os produtores pecuários portugueses estão condenados ao insucesso, não têm capacidade nem competência para competir com os outros países e que os portugueses passarão a comprar carne mais barata vinda de outros países. São mensagens desmobilizadoras, desmotivadoras para os milhares de produtores pecuários que tanto têm feito para preservar as nossas raças autóctones, as nossas tradições, a nossa biodiversidade. Uma segunda questão que gostaria aqui de levantar e para a qual não vi ainda qualquer referência, mas que reputamos de muito importante, prende-se com a negociação em curso da nova PAC. O Ministro da Agricultura vem aqui reiteradamente dizer, e ainda o disse recentemente, e diz pelo país todo, que no âmbito da negociação da PAC defende com toda a força que, em simultâneo e em acumulação com os pagamentos por superfície, pretende um reforço dos pagamentos por cabeça de gado. E depois o Governo, de que esse Ministro da Agricultura faz parte, através do Ministro do Ambiente, diz no roteiro para a neutralidade carbónica que é objetivo nacional reduzir centenas de milhares de cabeças de gado e defende, preto no branco, nesse roteiro, e cito, uma PAC assente exclusivamente, repito, exclusivamente, na remuneração pelos serviços ambientais e sociais. No momento crucial da negociação da PAC, fragilizamos, assim, de forma totalmente irresponsável, a posição portuguesa nesta negociação, que se exigia que fosse intransigente, de defesa intransigente dos nossos produtores e que evitasse desta forma, com esta atitude, com estes tiros nos pés, que prejudicasse os nossos produtores pecuários. Naturalmente,
quando puder, termino
já, Sr. Presidente, apenas para dizer, passando à frente do que tinha pensado, que, em conclusão, mais do que colocar questões aos nossos convidados, o que me permito aqui é deixar uma mensagem de apoio às organizações aqui presentes e dizer que é, de facto, necessário reforçar a vigilância e a pressão sobre o Ministério do Ambiente e sobre o Ministério da Agricultura também, para que a decisão final a tomar em junho seja revertida e alterada de modo a que o nosso mundo rural não seja mais uma vez prejudicado e os nossos agricultores sejam intransigentemente defendidos, consagrando nesse roteiro a manutenção do atual efetivo bovino em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor, agora sim, é o senhor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de fazerem todos os comentários, estou disponível para ceder um minuto para que Vossas Excelências comentem aquilo que eu vou dizer antes de falar. Se não estão disponíveis, então terão que ouvir. Cumprimentar os nossos convidados e, uma primeira palavra, dizer que o governo do Partido Socialista nunca deixa a agricultura para trás, nem nunca deixa o mundo rural para trás. E prova disso é que nós estamos aqui claramente a defender as questões da agricultura e as questões do mundo rural. E a prova disso é que temos um Ministro da Agricultura que é uma referência na discussão da política agrícola comum em termos da União Europeia. E isso tem que ser trazido aqui, até por as críticas que foram aqui já levantadas. Dizer o seguinte, foram já discutidas nesta comissão, em audição, o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro do Ambiente. E tiveram posições antagónicas dentro das pastas que cada um defende e que cada um apresenta. E isso temos que compreender que seja legítimo a que cada um que tem a pasta que tem no governo defenda e apresente as suas propostas. Coisa diferente é a posição do governo. E na posição do governo subscrevemos naturalmente tudo aquilo que foi dito por Vossas Excelências. Eu também sou um conhecedor do mundo rural. Eu também sei as questões e o impacto económico e social que estas medidas têm no mundo rural. Tudo isso é verdade. Subscrevo inteiramente tudo o que aqui disseram. A abertura de novos mercados tem provado a dinâmica da nossa agricultura, o comportamento das exportações, até a exportação de animais vivos, entre outras questões, tem sido um fator. Também é verdade que era preciso trazer para a discussão pública como um alerta de que temos que fazer alguma coisa sobre a sustentabilidade do nosso planeta. E cabe ao Ministro do Ambiente trazer esse alerta. Não é desvalorização, Sr. Deputado. Temos que tratar dos assuntos porque estamos totalmente de acordo com o que aqui foi dito. Todas estas questões que aqui foram levantadas são compensações daquilo que é apresentado. Vamos, de outras questões, à frente discutir o olival intensivo. E eu quero ouvir os partidos que falaram aqui desta forma, como vão falar da neutralidade carbónica, porque o olival intensivo também fixa o carbono. Mas aí vão dizer já o contrário. Aí já nem interessa. É consoante quem vem. Eu estou a dizer o seguinte, e é por isso é que peço que ouçam, é preciso ter em conta a sustentabilidade do planeta, é preciso que estes alertas sejam tidos em conta, que haja metas ambiciosas, que seja levantado o problema e que depois, naturalmente, todas as federações, as confederações, os agricultores em geral, os conhecedores do mundo rural, tomem posições e que justifiquem, efetivamente, de que este equilíbrio não pode ser feito à culpa só de alguns, não pode ser feito. Aqui um exemplo que aqui foi dado, de que, efetivamente, as pastagens só captam carbono se forem consumidas pelos animais, se isso não acontecer, isso tem que ser tido em consideração. Agora, num estudo prévio, aliás, foi devidamente fundamentado, que o estudo não estava devidamente fundamentado, que o estudo dava algumas pistas e algumas orientações, até foi aqui apelidado por PowerPoint. E temos que o ter como um PowerPoint, como alguém que traz para a discussão isso, alguém que levanta o alerta, alguém que mete na discussão da ordem do dia, que este, se não for nada feito, se tornará um problema grave. E isso tem que ser tido em consideração no atual momento que se discute. E até quando se discute a política agrícola comum, onde nós estamos aqui e temos solicitado várias vezes que haja uma união partidária, haja uma união parlamentar em defesa do que deve ser a política agrícola comum e da forma como ela deve ser aplicada nestes territórios. Esquecer que existe um problema não abonava nada na discussão desse documento. Esquecer de que este problema não se colocaria, não abonava nada em torno desse referente. Falar aqui numa dieta mediterrânica, falar aqui numa dieta atlântica, são essenciais. Foi apresentado aqui por um dos representantes. Está a criticar os nossos convidados. O que digo aqui é, se isso são fatores que têm sido evidenciados e tem havido medidas concretas de apoio à implementação dessas medidas e desses programas, têm que ser depois tidas também em fator de compensação efetivamente do metano que produzem. Por isso, eu quero tranquilizar que os nossos convidados de que o Partido Socialista é um defensor do mundo rural, que é um defensor do equilíbrio e da sustentabilidade do planeta e que por isso coloca na discussão da ordem do dia e que tudo aquilo que foi aqui apresentado será fator de ponderação e de compensação para as medidas que estiverem a vir a ser implementadas. Dizer só que o problema é só dos outros ou que os outros que façam e que nós efetivamente não temos que corresponder a essas expectativas também não me parece que seja sério e que seja justificativo daquilo que está em cima da mesa. Por isso, com esta palavra de tranquilidade, de que o que quer aqui ser levantado é fazer uma tempestade no copo d'água, é criar algum alarme social, é fazer, num momento de fim de legislatura, criar aqui um alarido partidário, um alarido eleitoral, o que está em cima da mesa é que foi lançado por a tutela do ambiente um alerta. O Ministro da Agricultura compensou claramente de que isso não se vai ter uma incidência direta nas questões agrícolas e que o Governo, quando tomar uma posição, terá que tomar uma posição que vá de encontro, naturalmente, ao mundo rural e às compensações de que socioeconómicas que a bovinicultura e de que tem no mundo rural. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os nossos convidados. Muito obrigado por terem vindo à Comissão debater um assunto de tão grande importância. Eu queria referir que nós estamos, aliás, como o próprio Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse em Katowice, na Polónia, nós estamos perante o assunto mais importante do mundo com que neste momento nos confrontamos, que é o problema das alterações climáticas. E nós não podemos ter um olhar para esta matéria, que não pode ser apenas no ponto de vista dos nossos próprios interesses, mas sim do interesse da humanidade, do interesse do universo, e, como é óbvio, do interesse de cada um dos setores económicos, não pode deixar de ser. O que nós não podemos é, perante uma situação que é a iminência de uma grande transformação, uma transformação radical na forma de produzir, na forma de gerar energia, inclusivamente uma mudança que vai acabar por originar também uma mudança tecnológica, encará-la como se não existisse, como se fosse uma coisa da estratosfera ou que há de ser para os nossos netos. Não, ela está neste momento a acontecer. Os senhores deputados, os nossos convidados, certamente terão conhecimento que foi apresentado pela ONU um relatório de especialistas de todo o mundo que diz que ou nós conseguimos nos próximos 12 anos inverter esta marcha, reduzir as emissões de CO2 e de gases de efeito de estufa nos próximos 12 anos, ou então a situação torna-se irreversível. E se a situação se tornar irreversível, não são apenas os outros que vão sofrer com ela, é a agricultura também. Nomeadamente, com o aumento dos fenómenos meteorológicos extremos, a agricultura será dos setores que mais irá sofrer, nomeadamente ao nível da seca, ao nível das alterações do próprio clima, em que a agricultura depende, como se sabe, a agricultura é um setor que depende muito dos fenómenos meteorológicos, e, portanto, ou nós, de facto, temos uma atitude responsável, sustentável, face à situação que estamos a viver, ou então somos nós próprios, setor agrícola, pecuário, florestal, que vamos acabar por sofrer com a nossa distância olímpica face à situação que neste momento se vive. E, portanto, devo dizer-vos que o Bloco de Esquerda está completamente contra que este modelo de crescimento económico que nós vivemos, que já aqui alguém disse, falou no sistema, julgo que se referia a isto, que este nosso modelo de crescimento económico continue a ser um modelo predador do ambiente, que privatiza recursos naturais e o ambiente em favor de uma atitude meramente produtivista, da obtenção do lucro imediato, da obtenção de dividendos imediatos, sem ter em conta que, de facto, nós estamos aqui todos a viver na mesma casa comum. Não podemos deixar de ter em conta essa questão. E por isso até devemos dizer que nos preocupa algumas medidas contraditórias do atual governo. Por exemplo, nós estamos de acordo que se procure que o roteiro da neutralidade carbónica atinja esse objetivo em 2050. Aliás, não é uma coisa só para Portugal. Todos os países da União Europeia estão comprometidos com esse objetivo. Todos os países estão comprometidos com esse objetivo. Até 2030 reduzir em 45% as emissões de CO2 e até 2050 atingir a neutralidade carbónica. É um compromisso de todos, não é só de Portugal. Mas estava eu a dizer, nós estamos de acordo com esse objetivo de procurar atingir a neutralidade carbónica em 2050 e, nesse sentido, nós temos que fazer alguma coisa para isso. E atitudes contraditórias que têm vindo a surgir, Como, por exemplo, dizer que é preciso reduzir o efetivo pecuário, seja em 20% ou 30% ou 40%, mas depois defender uma grande operação de exploração de lítio na zona do Barroso, que é uma das zonas mais interessantes em termos de produção pecuária, achamos que é absolutamente contraditório, não é? Não pode ser, de facto. Aliás, a zona do Barroso, que está já definida pela FAO, pela ONU, como uma área de excelência em termos de produção de uma raça autóctone, como todos nós sabemos. Ou, por exemplo, dizer que queremos atingir a neutralidade carbónica em 2050, mas ao mesmo tempo achar que a redução do efetivo pecuário pode ser feita à custa de importações. Isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Claro que se houver redução do efetivo pecuário, não pode ser, tem que ser para atingir a neutralidade carbónica, mas não pode ser para aumentar a produção de CO2 nos transportes de carne da Nova Zelândia, por exemplo, para Portugal. Portanto, isto não faz sentido nenhum, são atitudes contraditórias contra as quais nós estamos absolutamente em desacordo com elas. E, portanto, para além de outras matérias, já não falo aqui do Bloco Central PS-PSD, que sempre defendeu a liberalização do comércio e, portanto, que abriu as portas a estas matérias. E, portanto, o que eu acho que é necessário é, de facto, ter uma visão sobre isto, que é uma visão sustentada em termos da produção, mas também em termos da própria redução das emissões de gases com efeito de estufa. Ou seja, eu acho que a redução do efetivo pecuário é natural, poderá ser alcançada através de uma alteração dos hábitos alimentares. À medida que os hábitos alimentares forem alterando, ou seja, substituindo a carne por outros produtos agrícolas também, o que faz com que haja também uma reconversão da própria agricultura, eu julgo que é justo que se perspective a redução do efetivo pecuário. Mas é sobretudo o efetivo pecuário intensivo e não o extensivo. Não estou aqui em causa. As raças autóctones, na sua maior parte dos casos, são produzidas de forma extensiva. E como se sabe, a produção extensiva tem um contributo importante para a redução do CO2, como já aqui foi referido por alguns dos nossos convidados. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que, de facto, a agricultura e a floresta podem dar contributos importantes para que se consiga alcançar esta neutralidade carbónica em 2050, mas também devo dizer o problema da redução do efetivo pecuário não pode ser feito de facto de forma burocrática, dizendo que vamos reduzir só porque vamos reduzir, tem que ser acompanhado com a promoção da dieta, de uma nova dieta, que o consumo de carne diminua, que com o aumento dos circuitos curtos e o apoio aos circuitos curtos, com alterações, como já aqui foi referido, à PAC, no sentido do apoio às medidas para as alterações climáticas, de mitigação das alterações climáticas, nomeadamente o pagamento aos agricultores dos serviços ambientais, e é todo este conjunto de medidas que pode permitir, de facto, manter a produção pecuária, manter qualidade na produção pecuária, fixar populações no interior nas áreas rurais, e julgo, portanto, que as coisas não são contraditórias, desde que sejam feitas de formas estruturais e sustentáveis.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a senhora deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os nossos convidados e dizer que, de facto, o CDS quase que subscreve tudo aquilo que aqui hoje vieram dizer. Na nossa perspectiva, este processo foi um processo mal conduzido desde o início. Houve afirmações contraditórias dos dois ministros da tutela, portanto Ambiente e Agricultura, que não conversaram sequer antes de divulgarem a primeira versão do documento, o tal PowerPoint. Aliás, não conversaram sequer quando foram chamados em conjunto a vir a uma audição a esta comissão, estiveram os dois presentes e um dizia uma coisa e o outro dizia outra coisa completamente diferente, não se articularam sequer. O Sr. Ministro da Agricultura disse até que esta era uma proposta do Ministério do Ambiente e que a agricultura ainda não tinha enviado contributos. Desvalorizou esta questão e esta polémica, dizendo que este tema da redução dos bovinos era 1 a 3%. 90% do problema e que havia muito mais questões a discutir os restantes 97%. Aliás, isso até deu para que eu fizesse uma afirmação ao Sr. Ministro a dizer que isto parecia um pequeno contributo para as metas de redução de carbono, mas que era um impacto de gigante para o mundo rural, negativo, um impacto negativo, como é óbvio. Disse até ainda ao Sr. Ministro da Agricultura que o setor agroflorestal tem um saldo global positivo e, portanto, de facto, não se compreende esta desarticulação num governo onde todas as quintas-feiras os ministros sentam à mesma mesa, não tenham conversado antes de divulgar um documento para cá para fora, colocar cá fora um documento. Subscrevo o que disse o Dr. Idalino Leão, que aliás eu já também tinha dito isso aos senhores ministros quando aqui estiveram. Na nossa perspectiva, os parceiros sociais ou parceiros setoriais não devem, não deviam ter sido auscultados na fase de consulta pública, porque não são os parceiros quaisquer, não são o público em geral, e os parceiros setoriais deveriam ter sido consultados para darem contributos para a elaboração do documento antes da fase de consulta pública. Passando este ponto, esta questão prévia, é óbvio que descarbonização zero não é a mesma coisa que emissões zero. O documento tem um conjunto imenso de incongruências, porque quer menos vacas ou menos bovinos, mas aumenta as pastagens e os cereais. Portanto, quem é que vai pastorear? Também já alguém aqui, aqui disse, não sei, que devem crer que todos passemos a ser veganos para irmos comer erva, mas não sei quem irá pastorear. O Sr. Ministro não respondeu à questão, por exemplo, de ao produzir mais cereais, se estava contabilizado no documento a emissão de CO2 da próprio cultivo, dos trabalhos no campo da produção desses cereais, não respondeu. E depois, no fundo, isto tudo é para um setor, nós estamos a falar numa contribuição, 70% dos bovinos, que são, ou melhor, os bovinos são 70% do setor animal, que é 83% do contributo dos gases com efeito de estufa, que por sua vez o setor agrícola só contribui 20% para o total, portanto é 70 de 83 de 20, ou seja, estamos isto é de facto um passo de gigante, um impacto de gigante para o setor agrícola, mas que tem um contributo ínfimo para aquilo que são as metas de redução de carbono, de emissões de carbono do país. Já para não falar que Portugal é um dos países, quando nós olhamos para o mapa da União Europeia, é um dos países que menos contributo negativo, portanto menos emissões tem. O setor, na nossa perspectiva, o setor agropecuário tem de ser visto de forma integrada, porque as explorações agrícolas são, na sua grande maioria, um mix de culturas e de atividades e, portanto, não faz sentido nenhum estar a ver o setor bovino separado das pastagens, separado dos hortícolas, dos cereais e da floresta, porque numa exploração agrícola, quem conhece o campo, estão todas as culturas, todas as atividades em conjunto e, portanto, o balanço, isto tem de ser visto como um balanço global, como é óbvio. Os agricultores, como todos, na nossa perspectiva, aquilo que nós entendemos é que os agricultores são os melhores guardiões do território e também, nessa perspectiva do ambiente, contribuem para a biodiversidade, no caso concreto até das raças autóctones, num cenário de alterações climáticas, são raças muito mais resistentes e mais rústicas e que fazem todo o sentido manter e que provavelmente serão aquelas que conseguirão manter-se melhor. Historicamente, com algumas exceções, na nossa perspectiva, o setor agrícola tem sido incompreendido e desconsiderado, a sua importância e o seu valor. Os serviços de ecossistemas, por exemplo, e o sequestro de carbono da floresta, nunca foram remunerados, portanto, nunca foram remunerados ao setor, mas agora quer-se que seja o setor a pagar por um contributo que ele próprio dá à sociedade, que presta à sociedade, e, portanto, na nossa perspectiva, isso não faz qualquer sentido. Mesmo a terminar, tinha duas questões concretas para colocar que são, no caso, foi aqui referido e sabemos que a agricultura e o uso do solo foram vistos em separado. Na versão inicial do documento, e aquilo que nos tinha sido transmitido é que isso iria ser reavaliado. Agora, a pergunta é se têm conhecimento que se esta nova versão, que agora eu não conheço a versão, mas as notícias diziam que passava de a redução dos bovinos passava para 20 a 30%, se já considera o setor agrícola, portanto, as pastagens como integradas no setor pecuário ou não. E uma outra questão que o engenheiro Luís Mira tinha aqui dito, falado na questão do Inventário Nacional das Emissões Poluentes Atmosféricas. O que eu pergunto é se não não fará sentido alterar a própria metodologia de elaboração do inventário, porque não faz sentido nós estarmos, se calhar é por isso que toda a vida nós ouvimos dizer que o setor agrícola é um dos mais poluentes, quando na realidade o setor agrícola não é poluente, e portanto se nós alterarmos a forma de elaborar as estatísticas mais realistas, se isso faz sentido ou não. Para terminar e para concluir mesmo, dizer que terão todo o apoio do CDS no que diz respeito a combater esta postura do Governo, e gostaríamos que nos fosse dado o feedback quando sair o documento final, que provavelmente, não sei, quer dizer, geralmente o setor sabe dele antes dos deputados, mas este historial recente mostra que foi divulgado na comunicação social ao mesmo tempo e, portanto, que os senhores souberam ao mesmo tempo que nós, mas o que gostaríamos de saber é se o documento final tem, bem, melhorias esperemos que tenha, mas se irá, vamos ver como é que irá ficar e aquilo que, no fundo, é importante ter os vossos contributos para também poder haver a nossa atuação. O Sr. Ministro aqui também disse, criticou, por exemplo, o facto dos deputados ou dos partidos não terem contribuído para a consulta pública, e na nossa perspectiva nós temos de fazer uma análise política do documento e não temos de entrar na consulta pública, como é óbvio, são momentos completamente diferentes e, portanto, cá estaremos nesse momento para apoiar o setor agrícola e tentar impor alguma racionalidade no Sr. Ministro do Ambiente e no Sr. Ministro da Agricultura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora seguir a mesma ordem para ouvir as entidades. Tem a palavra a Sra. Engenheira Elizabeth Guicho, do membro da FERA. Faz favor.
Não sei se o meu colega... Pronto, a maior parte...
Agora são 5 minutos.
Sim, vou ser rápida porque efetivamente está... tudo mais do que dito. A visão não é global, deverá ser. Os animais não se alimentam do ar, nem nós, nem nunca nos alimentaremos. Não podemos passar a comer as pastagens e, portanto, há que perspectivar as coisas de uma outra maneira. A agricultura, efetivamente, tem sido um alvo fácil e os agricultores têm sido, de facto, afastados muitas vezes dos seus territórios e trazidos para territórios que lhes são inóspitos. E, se calhar, poderemos vir a ser ecologicamente eficientes, mas socialmente nem por isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Obrigada.
Engenheiro Ismira da Capo, faz favor.
Muito obrigado também por você. Pedi só fazer alguns comentários. Bom, foi aqui falado que... Eu primeiro gostava de dizer duas questões. Eu acho que este problema está totalmente desfocado, porque, como já foi aqui dito, o contributo das vacas, que é o que estamos aqui a discutir, porque o Governo teve essa capacidade de convencer os cidadãos que o problema da neutralidade carbónica em Portugal eram as vacas, quando as vacas são 5% do problema. E depois parte para um cenário que em 2050 todos os carros são elétricos, não se sabe quanto é que isso custa, e as vacas, como não são elétricas, passam a pesar muito. Pronto, isto é um raciocínio. É um raciocínio, pronto, nem vou perder mais tempo com ele, que é completamente, na minha opinião, desfasado daquilo que é a realidade. Agora vamos ao atual, e que foi falado aqui, questão da PAC. Felizmente, o Ministro do Ambiente não tem nada a ver com a PAC, porque ele pode dizer o que ele quiser da PAC. Mas a PAC é discutida em Bruxelas, o Governo português terá a sua... posição, mas quer dizer, sobre isso é melhor então nem falarmos, porque a PAC está completamente parada lá para outubro, voltará a andar com uma nova comissão, portanto não vale a pena a gente perder aqui tempo com a PAC. Aqui o meu amigo Pedro do Carmo, eu não tenho dúvida que o senhor sempre defendeu o mundo rural e é um dos grandes defensores do mundo rural. Também não tenho dúvida que o Ministro da Agricultura o faz. Agora, poupemos o Ministro do Ambiente... não é só os taxistas, é as vacas, é tudo. E o Governo é só um, não são três. E, portanto, é pena que a imagem que o Governo deixa é que o alvo a abater é o que conta menos votos é o mundo rural. Isso custa-me sempre, mas também tenho que dizer aqui, para que não fiquem dúvidas, não vi nenhum líder de nenhum partido falar sobre esta questão. Isso demonstra o interesse que isto tem. Muitas das pessoas que estão aqui sentadas preocupam-se com isto, interviram, mas convenhamos que esta matéria e a importância económica que tem para o desenvolvimento económico do país nos próximos anos devia ser tratada a outro nível, que também não foi. Queria também dizer o seguinte sobre esta matéria. Isto, o conhecimento científico sobre isto ainda está muito no princípio. Eu li um artigo científico a semana passada que diz, bom, sim senhor, anda tudo muito preocupado com a questão do carbono e dos automóveis. 40 dos maiores porta-contentores do mundo, 40, poluem tanto como 700 milhões de carros. E são 40, mas no mundo inteiro há 500 desses. Bom, e andamos aqui a falar na vaca, aqui da raça autóctone, ou na outra que tem a orelha ao contrário. Enfim, estamos desfocados daquilo que é a realidade. E esta é a grande confusão que eu tiro daqui. É que nós estamos a discutir uma coisa completamente ao lado. Mas não há nem ministro do Ambiente, nem ministro da Agricultura que decrete o fim das vacas. Isto é uma utopia. As vacas vão acabar como? Mas vai sair um decreto, vai indenizar para a vaca? Quer dizer, vamos pôr os pés na terra. E, portanto, e até sobre essa matéria, há uma política agrícola comum. Enquanto ela for comum, há de haver vacas. E, portanto, não me parece que seja esse o caminho, nem parece que aí estará. É verdade também que a evolução que as coisas vão tendo, o aumento da produtividade em 30 anos, se calhar daqui a 30 anos há menos de 10% ou 15% de vacas. É muito provável que sim. É natural. Aliás, isso aconteceu nos últimos 30 anos, aconteceu mais do que isso. Mas quer dizer, criou-se aqui uma grande discussão à volta de uma coisa que, enfim, não tem essa substância. Agora, já foi aqui dito também, e acho que todas as intervenções que foram feitas pelas pessoas que estão aqui em representação do mundo rural, ninguém se quis pôr fora do problema. Não, nós estamos disponíveis e temos condições para resolver o problema, volto a dizer, mais do que qualquer setor produtivo. Contem connosco para isso. Agora, não me venham falar em reduzir as vacas.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Professor João Diniz, da CNA. Faz favor.
Obrigado de novo. Portanto, a teoria e a prática do mais barato importar que produzir é já velha, infelizmente, deu no resultado que deu, 3.500 milhões de euros de déficit no agroalimentar, estamos a falar das finanças, e podemos falar, que ainda é pior, na perda da soberania alimentar do nosso país. E isso é uma teoria tão velha, desde a entrada de Portugal na CEE, eu poderia aqui lembrar que em 1992, por exemplo, houve antecipação do mercado único para o leite e laticínios. Houve uma antecipação. Mais papistas que o Papa, portanto, essa é velha. A questão da carne bovina, os enormes déficits nacionais da carne. E, portanto, pretender que aumentar esses déficits financeiros, nutricionais, déficit nutricional em proteína do nosso país, onde há 2 milhões de pessoas que vivem no limiar da pobreza, e que, portanto, essas não comem carne, não têm dinheiro para comprar. O problema não é quem come carne a mais para nós, é quem é que não tem dinheiro para comer carne. Esse é que é o problema. E, portanto, hábitos alimentares, sim, para quem comer em excesso. Ah, pá, santa paciência, pá. Somos todos culpados, mas há uns muito mais culpados do que outros. Portanto, bom, voltando lá, os transportes dos alimentos que andam por este mundo todo, como é que é? Aviões com os rastros químicos, com os químicos que lançam na atmosfera, navios no mar, como agora foi dito, tires, caminhões, aos milhões a circular. Como é que é o ambiente? Como é que é o ozono? Como é que é o CO2? Como é que é o metano? Como é que é o hidrogênio? E o oxigênio? É que há um oxigênio. E o oxigênio prende-se diretamente com a floresta e com a parte vegetal que produz oxigênio. Bom, portanto, o roteiro é um assunto sério. O que diz aqui, está dito aqui por um senhor que é ministro, até foi promovido, passou a ministro do Ambiente e não sei o quê, agora, e da Transição Energética, Até foi. O que ele aqui diz não nos deixa a nós minimamente sossegados, santa paciência. Ou o ministro é irresponsável. Epá, se é irresponsável como ministro, que deixe de ser ministro primeiro e irresponsável depois de conseguir. Mas ministro, pelo menos que deixe de ser. O que é que aqui está dito? Disto está escrito preto no branco. E ele vai-se fundamentar nos tais estudos feitos por velhos gurus, seródios, que não conseguem produzir mais nada do que sobranceria tecno-burocrática, tecnico-burocrática. E, portanto, nós temos o que temos em cima da mesa, e isso não nos deixa sossegados. E apetece mesmo é ridicularizar várias das propostas que aqui estão, apesar do assunto ser sério. Dos mata-vacas. Tivemos um mata-farados, agora temos uns mata-vacas. Em que o matador político se situa ali ao pé da estrela. O matador político das vacas portuguesas situa-se ali ao pé da estrela. Porque são os decisores políticos que vão assumir essa responsabilidade. Bom, os serviços, o problema da floresta. Floresta e agricultura dão saldo nulo em termos de emissões e retenções. Portanto, deviam estar muito mais aliviados, não quer dizer que estivessem isentados, mas muito mais aliviados das penas de morte por descarbonização que estão a ser aqui já para ser aplicadas. E ainda a questão da floresta, não é? A questão das vacas. Quem é que vai ficar com as vacas? Epá, são estas explorações de 20 mil cabeças da grande indústria dos hipermercados? Então, mas essas vacas, por acaso, não emitem metano? Ou só fazem do metano bom? Porque há um metano bom. Há um metano bom que se transforma em biogás, energia alternativa, que é da bosta de vaca, que é do sebo do corpo dos animais, e até é subsidiado. E há um metano mau, que é aquele que sai e que é expelido para a atmosfera. Mas, portanto, eles também não nos explicam como é que vão fazer o milagre de, como disse, só se de facto lhe derem na ração as cápsulas de carbono vegetal ativo aos animais. A questão portanto, quem é que vai ficar com as vacas? Quais são as explorações agrícolas familiares que vão desaparecer na pecuária? E não só. E, portanto, fala-se agora no Estatuto da Agricultura Familiar, saiu até recentemente uma portaria, eu enxerto aqui esta, uma portaria sobre a questão do Estatuto da Agricultura, que espremida dá nada. E isso para nós é um desencanto grande. Que depois, tanta conversa, faça uma portaria que espremida dá nada. Depois, a questão da floresta. A questão da floresta é a questão, do ponto de vista do agro-rural, mais importante que a gente tem no nosso país. E é, porventura, até dos mais difíceis, onde fazer uma intervenção coerente e que resolva problemas. Não basta plantar árvores e deixá-las secar a seguir, como já está provado. Não basta plantar árvores e deixá-las secar a seguir, como aconteceu escandalosamente no Pinhal de Leiria. Lá fora do nosso país a gente não pode dizer coisas destas, porque dizem-nos para que somos doidos. Mas como é que é possível? Bom, eu até nem falo nisto fora do país. Bom, mas pretender que a área média sujeita a incêndios florestais, ou que vai arder no futuro próximo, e portanto que vai produzir intensivamente emissões de CO2 brutais. Se a floresta retém, num incêndio, expele brutalmente, intensivamente, carbono para a atmosfera. Portanto, a média, ao nível da média de 2018, e ficar-se por aqui, é um otimismo, de facto, que não é irritante. É um otimismo irresponsável. Porque só não ardeu a floresta, outra vez, a níveis enormes, porque o São Pedro fez chover o verão de 2018. E, portanto, a gente, eu disse e repito, temos que meter o São Pedro de serviço já. O melhor bombeiro, o melhor sapador, o melhor ministro da Administração Interna, o melhor general da Proteção Civil, é o São Pedro, é o milagre do São Pedro.
Muito obrigado, senhor. Bom, professor, está bem?
Ah, e já agora, dê-me só um minuto. A questão, eu há bocado tentei abordar, a questão do mercado dos carbonos. É uma especulação para o Orçamento de Estado. Especulação para o Orçamento de Estado, estão lá 400 milhões, corre o risco, enfim, de ser mais, porque o preço do carbono na especulação bolsista está a aumentar, está a 20 euros a tonelada, é uma especulação brutal, e portanto, isto é negócio, por um lado, mas a compensação a seguir, fundamental, Serviços ecossistémicos da floresta, segundo o secretário de Estado da Floresta, são 19 milhões de euros em 2019. Quer dizer, um fundo ambiental que tem de receita 2019 400 milhões de euros a crescer, vai para os sistemas ecossistémicos da floresta, para a tal floresta resiliente, às espécies autóctones, etc., 19 milhões de euros, independentemente agora com mais um ou outro programazinho desde a Serra de Monchique, etc. Isto é muito pouco, é muito pouco. E também não podemos aceitar que o carbono e o fundo de carbono seja um elemento de especulação, especulação orçamental, especulação bolsista, que, pelo menos então, chegue aos ecossistemas da floresta e da própria agricultura. Agora sim, desculpe, muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Dr. Idalino Leão, da Confagri. Faz favor, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, primeiro fala o Presidente.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, já quase tudo foi dito relativamente a esta matéria e é com grande preocupação que nós olhamos também para isto. E, no fundo, o que ressalta de toda esta discussão prende-se essencialmente com a falta de rigor, ou até menos mesmo chamaria de irresponsabilidade, com que se sujeita ao país a um conjunto de compromissos que, de facto, sem avaliar a capacidade ou não de os cumprir. Esta questão das alterações climáticas, naturalmente, que nos preocupam a todos, não é um problema de hoje. Já há décadas que as questões das alterações climáticas são tema de discussão e se olharmos para o país e percebermos o que é que se fez nestes últimos 20 anos relativamente a esta matéria, para podermos assumir os compromissos que temos e o cronograma, mais do que os compromissos, é o cronograma da ação que temos para cumprir com o qual nos comprometemos. Percebemos que se calhar estamos aqui a tentar resolver o problema de uma forma... lançando um chão de baites cá para fora, que até podem parecer bem, mas no fundo, do ponto de vista prático e efetivo, acabam por não resolver. Naturalmente, substituir produção interna por importação tem as consequências que já tivemos a oportunidade de verificar. Obviamente que, mais uma vez, aqui temos aqueles que na linha da frente, ou querem estar na linha da frente e que assumem o compromisso, vão deixar de produzir, mas em contrapartida são deixar de produzir os outros que não assumem compromisso, estão naturalmente a posicionar-se para serem eles os fornecedores daquilo que os outros vão deixar de produzir. Há aqui uma questão que me parece também muito importante, também de uma forma muito sintética, e referiu o Sr. Deputado Pedro Carlos, que é natural que haja posições antagónicas entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Agricultura. Eu penso que até seja natural que possam haver posições antagónicas entre o Sr. Ministro, na pessoa do Sr. Ministro do Ambiente e da Agricultura, que elas possam ser antagónicas. Não parece, é natural, que os senhores ministros, enquanto membros do Governo e que vêm expressar uma opinião, as expressem de forma diferente. Porque o que é facto, e aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos tempos, e no caso em concreto da suinicultura, é uma questão tão somente esta. Nós temos vindo a ser estimulados para atingir a autossuficiência. E a questão que se pergunta aqui é, então, mas devemos crescer ou devemos parar? Isto é uma questão com a qual o setor hoje vive. Mas o que é facto é que, ao longo deste período de tempo, as posições que o Sr. Ministro do Ambiente tem vindo a tomar, devagarinho, elas vão se sobrepondo a todas e quaisquer posições. E mais complexo do que isto é que são estas posições que vão sendo vertidas em diplomas e em obrigações que os setores vão ter que cumprir, e às vezes chegamos àquele emaranhado que estamos hoje, que acho que nos deve envergonhar a todos, que é em 10 anos ainda não conseguimos resolver o problema do licenciamento das explorações. E isto tem sido consequência exatamente destas posições antagónicas entre o Sr. Ministro da Agricultura e o Sr. Ministro do Ambiente, que na verdade se vertem numa situação de incompatibilidade e de impossibilidade de resolver problemas que o país tem e que os setores acabam por sofrer essas consequências. Portanto, reafirmando que o setor pecuário está na sua agenda, no seu trabalho, do dia-a-dia, estas preocupações com as questões das emissões gasosas e das alterações climáticas, não é uma coisa de hoje, mas percebemos de facto que é preciso primeiro identificar os problemas e criar um plano de ação execuível por forma a podermos cumprir aquilo que são os grandes objetivos. Porque se efetivamente nos tivéssemos preocupado mais cedo com estas questões, provavelmente não tínhamos tido a calamidade que tivemos em 2017 com os fogos, porque perdemos uma parte substancial da nossa floresta, e se nos tivéssemos preocupado com isso, provavelmente estaríamos hoje numa situação diferente daquela.
Muito obrigado. Tem a palavra, que ainda tem tempo, o Sr. Dr. Idalino Leão da Confagre. Faz favor.
Para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer-vos que...
Por favor, o senhor chegou agora, tem que deixar falar os senhores. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só em jeito mesmo de encerramento da nossa posição, dizer-vos que o setor, no que toca à carne, como somos deficitários, nós, organizações do setor, indústrias do setor e agricultores, o que nós vamos fazer é continuar a trabalhar para crescer. É isso que nós vamos continuar a fazer. E é isso que temos vindo a trabalhar com a tutela, e o que nós não gostamos e o que nós ficamos desconfortáveis é que haja várias posições. Não pode. O Governo tem que ter uma posição. E para nós, para milhares de postos que representamos, isto causa muita insegurança. E o que nós precisamos é que isto seja clarificado o quanto antes. Porque nós vamos continuar, como digo, a trabalhar. A trabalhar para sermos competitivos, a trabalharmos para o bem-estar animal, para a sustentabilidade das explorações e dos territórios. Respondendo aqui só às perguntas que os Srs. Deputados fizeram, porque não queria ser indelicado. O Sr. Deputado do PCP, relativamente às propostas, fiz-lhe uma há pouco, uma proposta que temos vindo a fazer vincadamente, que seria as cantinas públicas comprarem bens agrícolas nacionais. E isto, haja vontade e coragem política para executar isto, fazendo encargos, cadernos de encargos mais reduzidos, para que isto não sejam concursos internacionais, e obviamente os players nacionais farão fazer o seu trabalho e farão a sua posição e o seu papel. Outra coisa que para o setor faz alguma confusão é o facto de nós termos limitações da aplicação de efluentes pecuários nas nossas parcelas e não termos, por exemplo, limitações para aplicar adubos químicos. Não conseguimos perceber. Nós podemos deitar caminhões e caminhões de adubo químico numa parcela, ninguém nos diz nada. E se deitarmos efluentes pecuários, temos logo aqui alguns problemas. Eu acho que os efluentes pecuários deveriam ser valorizados. Por último, Sr. Deputado do PSD, relativamente às negociações da PAC, parece-me que ainda vamos ter aqui alguma coisa, para não dizer muita coisa, para decidir. Relativamente aos pagamentos diretos, ligados, desligados, parece-me um bocado cedo para marcarmos aqui uma posição, até porque vai haver eleições europeias e tudo o que está inerente a isso. Relativamente à senhora deputada do CDS, no que toca a Confagre, nós não temos conhecimento da alteração de metodologia do estudo. Como lhe disse, o que sei do estudo é que ele foi retirado do documento oficial. Vá-se lá saber porquê. E também concordo que, relativamente ao inventário nacional, devia ser alterada a metodologia.
Muito obrigado. Pergunto ao Dr. Pedro Espadinha, se quer usar a palavra. Faz favor, dê a palavra.
Só aqui um comentário ou dois, já tudo foi dito. É importante a política de importação. De facto, o Sr. Ministro já foi aqui muito falado, ele com certeza estará com as orelhas a arder, como se diz vulgarmente. Mas o Sr. Ministro do Ambiente, quando faz as afirmações que fez, causou um alarme, não desvalorizando o que o Sr. Deputado disse. O que é certo é que causa um alarme muito grande no setor. Pessoas, como sabem, a maior parte delas de certa idade, pessoas com, algumas delas com pouco rendimento têm, disso e ficam em pânico. Porque uma pessoa que tem duas vacas e lhe dizem que vai reduzir as vacas para metade, ou mais grave, o que tem uma vaca e lhe dizem que vai reduzir a vaca para metade, fica alarmado, porque não sabe se fica com a parte da frente, se com a parte de trás. Portanto, este alarme social poderia ter sido evitado. Quanto às importações, eu pergunto, de onde? Da Polónia? Vamos importar mais carne da Polónia, como é que veio há bem pouco tempo? É essa uma preocupação que temos também. E depois, queria só aqui fazer um comentário. O setor já foi remunerado pelo Fundo Português de Carbono. Foi remunerado pelo Serviço Ambiental, que, da tutela do Ministério do Ambiente, que pagou 43 mil hectares que foram semeados em pastagens biodiversas. Desculpem o meu dedo, não tenho a pistola apontada a ninguém. Mas foram pagos a agricultores 43 mil hectares de pastagens semeadas biodiversas, pastoreadas por animais ruminantes, bovinos e ovinos. Portanto, temos um histórico muito recente, um projeto que ganhou um prémio a nível europeu, foi reconhecido internacionalmente, porquê? Porque fixava carbono, ao contrário do que é dito. Portanto, temos um histórico. Não é preciso irmos, nós às vezes temos a mania de ir muito longe. As coisas estão cá, estão bem perto de nós. E às vezes somos o exemplo. Não precisamos de procurar muito longe. Basicamente era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se vêem na cidade uma segunda ronda. Não vêem? Da parte do PSD não vê, do CDS também não, Bloco de Esquerda, Partido Socialista também não vê, Partido Comunista? Diga? Não, senhor. Da parte dos senhores também, são os que já prestaram os esclarecimentos que lhes foram solicitados, os vossos comentários, apresentaram as vossas propostas, e eu só pedi era que, para além dos documentos que nos fizeram entrega hoje aqui, se pudessem mandar via correio eletrónico para a Comissão, era mais fácil para fazer a distribuição para os senhores professores deputados. Para terminar esta audição, eu queria agradecer em nome da Comissão a vossa presença, a vossa participação e os contributos que aqui deixaram, que espero que sejam úteis para todas e para todos os senhores deputados. Muito boa tarde, muito obrigado. Posso fazer um intervalo de 5 minutos? Um intervalo de 5 minutos.